Vamos falar sobre o Fórum Alternativo Mundial da Água com Edson Aparecido, coordenador-geral do Fórum, integrante da Federação Nacional dos Urbanitários e mestre em estudos sobre água e saneamento ambiental. Olá, Edson Aparecido, bom dia.
Bom dia a você e aos seus ouvintes.
Bom, vamos falar um pouco do lançamento, né, nesta semana do Fórum Alternativo Mundial da Água. Como é que vai ser a atuação desse fórum? São muitas entidades que compõem esse fórum. Gostaria que você citasse algumas delas, Edson.
É, o Fórum Alternativo Mundial da Água, ele é um espaço que está conseguindo aglutinar várias entidades. Entre elas, eu posso citar aqui o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a Central Única dos Trabalhadores, o MTST, a Internacional de Serviços Públicos, a SEMAI, entre outras, né?
Muito bem. E a ideia é justamente fazer aí, contrapor, né? Contrapor o Fórum Mundial da Água.
Exatamente isso. O Fórum Alternativo Mundial da Água é um fórum que vai se contrapor ao Fórum Mundial da Água, que nós denominamos de Fórum das Corporações, na medida em que o fórum é organizado pelo Conselho Mundial da Água, que tem no seu interior diversos grupos transnacionais e multinacionais que operam a água. E o nosso fórum, em contraposição a esse, trabalha na perspectiva de que a água deve ser tratada como um direito, né, e não como uma mercadoria, que é a característica desse fórum das corporações. O nosso fórum ele vai exatamente fortalecer esse debate, que inclusive pretende não só focar na questão da água em estrito senso, mas também discutir a questão da importância de garantir a soberania nacional em relação às suas reservas estratégicas e reservas naturais que os países, sobretudo os países ricos, estão de olho, né?
Pois é, agora aqui no Brasil o controle, né, da água é das empresas privadas, né? Não é isso?
Aonde?
Não, aqui no Brasil a gente tem aí o controle de empresas privadas também sobre a água, né?
Sim, você tem, felizmente, eles ainda não conseguiram avançar no projeto de privatização da água e do saneamento como o governo golpista do Michel Temer pretende, né? Ainda a gente consegue ter a maioria das empresas de água no Brasil serem de controle do Estado, apesar do forte grau de terceirização, essas coisas todas. Alguns serviços já são privatizados, mas Sim. Felizmente ainda não são muitos.
Certo. Por exemplo, eu queria que você falasse um pouquinho da Sabesp, né? A Sabesp tem ações abertas em bolsa, não é isso?
Perfeito. É exatamente isso. Apesar da Sabesp ser uma empresa que se diz pública, porque a maioria das suas ações, 50,3%, está na mão do Estado, né? Mas 49,7% já estão na mão de acionistas privados do Brasil e de Nova York, né? Então, a empresa acaba tendo uma gestão que tem como meta gerar cada vez mais receita, portanto, gerar cada vez mais lucro e através desse lucro, pagar
profundos
dividendos para os acionistas, tanto do Brasil como de Nova York. Isso é ruim porque a empresa, que deveria ser uma empresa totalmente pública, acaba tendo um viés de gestão privado, né? Que é uma das explicações, por exemplo, para justificar a crise hídrica que nós vivemos recentemente.
Então,
em São Paulo.
Pois é, agora que a gente está com você, o Edson Aparecido, que você é especialista, né, nessa área, o que a gente sabe, eles fazem muita campanha, inclusive na televisão, nas rádios, do litoral, do interior. Gente, a Sabesp, acho que é impressionante como tem propaganda, né? Como o governo distribui verba publicitária aí para todas, de uma forma geral, né? Agora, a gente vê essas propagandas, mas a gente sabe que a perda da água, né, pelo próprio cano da Sabesp, né, que está totalmente já corroído, destruído, a perda é enorme, né? Como você falou, tem o lucro, né, vai dividendos para os acionistas, mas isso não se conserta, por exemplo, né, a perda. Ela manda a gente economizar, mas ela mesma, a Sabesp, não faz o que deveria fazer, não é isso, Edson?
É, esse assunto que você levantou, ele é extremamente importante, porque em todas as crises hídricas, eu, por exemplo, estou aqui em Brasília agora, que está passando por um grande processo de restrição de consumo de água, né? Sim. Então, o que a gente vê é que nesses momentos as empresas tentam responsabilizar o cidadão comum, uhum, né, pelo desperdício de água, mas não contam para a população que a empresa perde mais cerca de 40% da água que ela produz. Ou seja, de cada 100 litros produzidos, 40 litros são perdidos, né? Então, as empresas pedem para que a Sabesp, a gente viu isso muito claramente durante a crise, pede para o cidadão fazer a lição de casa, mas ela mesmo não faz, né? Esse é um dos problemas.
Podia investir, outro, né? Em vez desse dinheiro, vai investir, coloca o cano novo.
Não, é importante que os nossos ouvintes saibam, né, que o governo do estado, ele não coloca dinheiro para investimento em saneamento. Muito, muito pelo contrário, né? Ele tira dinheiro da Sabesp, na medida em que a Sabesp dá lucro, certo?
Sim.
E o estado é o maior acionista, ele recebe esses dividendos, e esses dividendos não são reinvestidos em saneamento, né? Quer dizer, então, a Sabesp fica com os recursos da tarifa para fazer esses investimentos. E uma das provas da falta de investimento é, por exemplo, os baixos índices de tratamento de esgoto que nós temos na cidade de São Paulo e na região metropolitana de São Paulo, né? Então,
Chega a quanto esse índice, Edson?
Sim, hoje São Paulo deve estar tratando cerca de, efetivamente, de 65% de todo esgoto que produz, né?
40% então, fica fora.
Essa poluição que os nossos ouvintes veem aí no Rio Tamanduateí, Rio Tietê,
gente,
Rio Pinheiros.
Tá. Aliás, hein, com essas chuvas, você viu como é que ficou o Rio Tietê, gente, cheio de lixo, de garrafa PET, boiando, um horror, né?
Ainda, além desse aspecto visual, que são esses resíduos que você vê, né, a principal causa da poluição dos rios são os esgotos que não são tratados. E a política tarifária da Sabesp, ela faz com que o cidadão, ele pague, né, o mesmo valor do esgoto aquilo que ele paga de água, independentemente se esse esgoto é tratado ou não. Né? Então, pessoa que paga R$50 de água, ela vai pagar R$100 porque ela está pagando a mesma tarifa de esgoto, né? Essa forma de cobrança, ela não estimula a empresa a ampliar os índices de tratamento de esgoto. Por que ela vai gastar dinheiro para ampliar o nível de tratamento se ela vai receber tratando ou não esses esgotos? Não sei se deu para você me entender.
Não, deu para entender. Eu não até expressei aqui. Enfim, quer dizer, a pessoa paga pelo esgoto tratado e não é tratado?
Não é tratado, ela só paga pela... A Sabesp argumenta que não está escrito em lugar nenhum que ela tem que tratar o esgoto.
Sim.
No máximo, recolher o esgoto e jogar no primeiro córrego que encontrar pela frente.
Edson, só para a gente fechar aqui, o que você acha dessa distribuição de verba publicitária da Sabesp para o estado todo, rádios, TVs e tal? Como é que você vê isso?
Isso tem a ver com a campanha política do governo do estado e do PSDB, né? Se 70% do que eles gastam, pelo menos, com as propagandas fossem investidos no saneamento, na região metropolitana, hoje a situação seria bem melhor da que nós temos, sem dúvida nenhuma, né?
Certo. Bom, e aí você acha que deve ter algo também em relação a, enfim, a uma ligação entre essas emissoras com o governo do estado? Porque o que a gente vê também é uma blindagem danada, né, contra o governador, né?
Olha, eu costumo dizer que a gente vive em São Paulo um estado de exceção. Isso ficou muito claro e muito forte na crise hídrica aí, né? O Estado, ele controla o poder judiciário, ele controla a mídia, ele controla o poder legislativo, né? Dos 94 deputados da Assembleia Legislativa, que é onde poderia haver esses debates em relação à Sabesp. 80 são da base, cerca de 80, 75 são da base do governo, né? E a prova de que a imprensa não está preocupada com essas questões foi o lançamento do nosso fórum. Nós lançamos o Fórum Alternativo Mundial da Água em São Paulo no dia 5, né? Nós tivemos lá cerca de 9, 10 órgãos de imprensa alternativa, mas nenhum órgão da imprensa oficial se dignou a aparecer para ouvir que a gente tinha para falar com relação à questão da água e do saneamento. Mas, olha, nós temos esperança de que, com a realização do Fórum Alternativo Mundial da Água, que vai acontecer de dia 17, 18 e 19 de março de 2018, em Brasília, e que nós pretendemos trazer 5 mil pessoas do Brasil e do exterior, de movimentos da cidade e do campo, vai possibilitar a gente abrir os olhos da população para essa questão que é tão grave.
Então, muito obrigada, Edson. Valeu pela entrevista. Um abraço para você.
Muito obrigado e conte com a gente sempre, ok?
Ok. Falamos aqui com o Edson Aparecido, coordenador-geral do Fórum Alternativo Mundial da Água.